E você segue acompanhando o Jornal da USP, as principais notícias desta manhã de segunda-feira e também os assuntos que nós trazemos aqui para o ouvinte. São assuntos da universidade, temas relevantes que vêm sendo discutidos na academia. E vejam só que bacana esse projeto. A gente vai falar do projeto Talentos Grisalhos. Acontece um fórum amanhã, dia 10, Fórum de Talentos Grisalhos, pesquisa sobre o envelhecimento da força de trabalho nas empresas e a primeira geração de mulheres executivas a se aposentar. Esse negócio de se aposentar está ficando para trás, hein, gente? É antigo, já não se trata mais dessa forma, né? 25% da população tem mais de 50 anos, temos muito talentos, muita gente que não quer mais não ficar em casa, quer continuar trabalhando. E como é que a gente faz para, e como já vem sendo feito, para que as empresas no setor privado possam usar esse talento na terceira etapa da vida, a gente pode dizer assim?
Acho que sim. A gente vai viver mais, a gente vai ter mais etapas, né?
É.
Vamos falar da terceira etapa.
Quem está conversando com a gente é justamente o Edgar Verbovski, que é engenheiro aqui pela Poli USP. Ele vai explicar para a gente o que é esse projeto Talentos Grisalhos e é também coordenador do fórum. Bom dia, Edgar, tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes.
Então, e quem está também em contato conosco e vai participar aqui desse nosso bate-papo é a professora doutora Denise Delboni. Ela é doutora pela Fundação Getúlio Vargas. É, mestra aqui pela FEA USP, professora da Fundação Getúlio Vargas e palestrante neste fórum. Bom dia, professora, bem-vinda ao jornal, como vai?
Bom dia, Roxane, bem e vocês?
Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Primeira pergunta para o Edgar, eu gostaria que você nos falasse um pouco como nasceu o projeto Talentos Grisalhos, quando e como?
O Fórum de Talentos Grisalhos, ele vem de encontro a um momento muito importante, muito especial da nossa sociedade e do nosso tempo. A nossa população está envelhecendo, nós vamos viver mais, a gente vai ter talvez mais 30 anos de vida útil após a nossa aposentadoria. Uhum. Então, olhando para tudo isso, a gente entendeu que essa geração de pessoas acima dos 55, 60 anos, que tradicionalmente era o fim de carreira nas empresas, tem ainda muita lenha para queimar. E a gente achou que essa questão tinha que ser tratada sociedade com as empresas. Universidade de um lado, sociedade como um todo e o ambiente corporativo. Então nós criamos o Fórum de Talentos Grisalhos para fazer um diálogo, trazendo experiências, trazendo pesquisas que a universidade, no caso a GV, fez sobre o envelhecimento da força de trabalho nas empresas, e uma outra pesquisa também de uma doutora da GV, no caso a Vanessa Cepelos, sobre a primeira geração de mulheres executivas a se aposentar. Então, trazendo duas pesquisas para trazer conteúdo inédito nessa questão tão importante. A primeira pesquisa, nós ouvimos um monte de empresas brasileiras, como que elas estão lidando com a questão do envelhecimento dentro das suas organizações. Como elas veem a longevidade da carreira dentro da organização, o que elas estão fazendo, o que elas imaginam fazer e como elas olham o futuro. As empresas estão dizendo isso e isso vai ser apresentado amanhã. Nós entendemos como fórum, como organização que está pensando como inserir melhor as pessoas com mais sabedoria, que eu diria, que as pessoas mais sábias.
Claro, claro.
Porque os talentos grisalhos são talentos e são grisalhos e eles não podem ser colocados de lado numa sociedade que vai cada vez mais olhar para esse público. Ou seja, millennials é a bola da vez? É. Mas será que as empresas só vão ficar olhando para millennials? É. Você sabia, Roxane?
Será que não é melhor misturar, né, o novo?
Será que
e
não é melhor misturar? O que é isso? A intergeracionalidade, a juventude, aquele gás do jovem com a sabedoria, com aquele conhecimento e experiência do mais velho? Então,
dúvida,
o fórum tá para isso e para olhar como que essas pessoas mais experientes, mais sábias, vão poder protagonizar, vão poder contribuir, porque elas querem se sentir útil. A questão, às vezes, não é só financeira. Claro que é por um lado, mas por outro lado, não é só.
Professora Denise, não é? gostaria que a senhora abordasse, antes de falar especificamente sobre que tema vai apresentar no fórum, uma questão anterior, que é, a senhora já trabalhou em grandes empresas, conhece o mundo acadêmico, essa discussão, esse conhecimento sobre a importância da terceira idade, desse talento grisalho, ele tem se dado, tem avançado no setor privado, na academia, em ambos, ou ainda precisamos enfrentar esse desafio?
Eu acho, Roxane, que ainda precisamos enfrentar esse desafio. Eu estou dizendo isso porque a gente tem visto recentemente, com a posição de mercado de trabalho em baixa, ou seja, com pouca oferta de trabalho, de um modo geral, em decorrência de crise, a gente tem acompanhado nas empresas um mecanismo chamado juniorização do trabalho. Então, o que tem se visto muito, na verdade, é a substituição de trabalhadores mais velhos, que normalmente já têm um valor de salário, de remuneração um pouco maior, por pessoas mais jovens ingressantes agora nas organizações. Então, a gente tem visto um movimento contrário nas organizações e a academia, de um modo geral, permanece preocupada com esse assunto, sobretudo pelo que o Edgar comentou, que é a história da longevidade aumentada para o trabalhador. Não é só brasileiro, é para o trabalhador mundial. Então, há uma preocupação realmente grande da permanência desse empregado nas organizações, principalmente agora com vistas à história de mudança nos planos de previdência. Então, existe uma necessidade de um empregado hoje se perpetuar no trabalho, não é só o desejo de se perpetuar, é a necessidade para que ele possa vir a se aposentar no futuro.
Muito importante. E qual será o foco da sua apresentação sobre o que você vai falar nesse fórum?
A ideia da apresentação de amanhã é exatamente comentar ou pontuar duas coisas que são importantes. A primeira é com relação a desafios da regulamentação nossa do trabalho no país. Então, entender se algumas modalidades novas de trabalho, por exemplo, falar sobre emprego intermitente, sobre trabalhos que são temporários, part-time jobs, por exemplo, que são modalidades diferentes de contratação, se elas seriam capazes de abranger essa mão de obra mais velha, que às vezes também são pessoas que querem dar continuidade à carreira, mas não no ritmo que vinham dando até os seus 50, 60 anos de idade. Então, uma das partes da apresentação diz respeito à questão dos desafios com relação à regulamentação do trabalho no país. Modalidades novas de contratação que poderiam ser utilizadas, sim, aproveitadas para essa terceira idade. E com relação também a possíveis carreiras dentro de empresas. Então, a gente tem alguns modelos diferentes de carreiras que não são simplesmente carreiras chamadas verticais ou as carreiras tradicionais crescendo numa hierarquia organizacional. Às vezes a pessoa tem 50, 55, 60 anos de idade, não alcançou ainda o topo da organização, mas ela poderia ser desafiada a trabalhar em conjunto com outras áreas, por exemplo, transferindo expertise que ela adquiriu ao longo de 20 anos, 25 anos de trabalho, às vezes dentro da própria organização. Então, a gente tem alguns modelos de carreira hoje, carreiras em rede, carreiras W, que são modelos diferentes dentro das empresas capazes de manter a força de trabalho mais velha.
Jogar, outros temas que serão abordados durante as discussões no fórum de amanhã?
A questão da intergeracionalidade vai ser muito importante. As empresas vão ter que aprender a trabalhar com essa dualidade. E a sabedoria dos mais velhos vai ter que ser cada vez mais aproveitada por vários motivos. E um deles, talvez que as empresas nem tenham se dado conta ainda, é o seguinte. A gente está falando de talentos grisalhos. Nós estamos olhando sob a ótica do colaborador. Perfeito. Primeira vista, ele é custo para a empresa. Primeira vista. Ele tem um outro chapéu muito importante, esse talento grisalho, que é o de mercado grisalho. Se nós considerarmos que além de ser um colaborador que está na parte custo da empresa, ele for um elemento dentro da empresa que pode trazer informação do mercado grisalho, porque ele é um representante do mercado grisalho, e este mercado grisalho, Roxane, representa hoje, já nos Estados Unidos, o mercado acima dos 50 anos, ele ultrapassou em bilhões de dólares o mercado abaixo dos 50 anos. Então, quando a gente vê as empresas focando no mercado de consumo jovem ou até de meia-idade, estão desperdiçando talvez 50% das possibilidades de faturamento. E quem é o melhor para poder enxergar como que a empresa deve se dirigir, deve se comunicar, deve criar produtos, deve atender o mercado grisalho? O talento grisalho, porque ele se sente na pele. É muito difícil com essa juniorização que a Denise comentou, com esses jovens em posições de alto mando nas empresas, eles conseguirem sentir, calçar as botas da população mais velha, que é um mercado grisalho enorme. Então, se a gente pensar nisso, isso é uma grande oportunidade. Esse fórum, ele vai enxergar a questão do envelhecimento da população sob todas as óticas de oportunidades de fazer essa grande mescla. E tem mais. Olhando sobre o grande aspecto social do Brasil, quando a gente olha sobre o Estado brasileiro ou empresas de saúde, a pessoa que envelhece é custo, pode ser um alto custo. Muito desse alto custo pode ser gerado por uma questão psicossocial, por uma questão de depressão, porque você já não é mais um colaborador ativo da sociedade. Cadê o meu protagonismo? Na medida em que eu envelheço e me sinto útil, contribuindo, com certeza a minha utilização de serviços de saúde vai diminuir. E com isso o impacto social nas contas, seja públicas, seja das empresas privadas, vai diminuir.
Ou seja, muda toda a lógica, isso você está dizendo, né? A pessoa... Agora, doutora Denise, por exemplo, deixa eu entender. A empresa chega em determinado ponto, a empresa ou dispensa ou a pessoa chega na idade da aposentadoria. O que é que o mercado está apontando? Você vai dispensar esse profissional, mas ele vai entrar em outra empresa, num outro status, portanto, esse status importante de talento grisalho, de talento, né? Numa terceira, quer dizer, pode ser até que ele siga a mesma profissão ou mude de profissão, eu não sei. Pode ser que as pessoas se reinventem.
A carreira 2.
Né? A carreira 2, exatamente. É isso que vem acontecendo e é isso que pode acontecer. Quer dizer, você sai numa condição e volta, ou é a empresa esticando o tempo desse... Como é que funciona? Como é que deve funcionar?
Não, eu acredito muito, Roxane, na possibilidade das empresas pensarem no aproveitamento dessa expertise de um empregado mais antigo, com mais idade, por exemplo, de fazer esse intercâmbio de informações com a moçada que vem chegando nas organizações. Nós estamos numa época valorizando diversidade. E diversidade não é cor, não é gênero, nós estamos falando de diversidade de pensar diferente. Então, nesse ponto, seria muito legal pensar em aproximar, por exemplo, pessoas de mais idade com pessoas mais jovens entrando. Sempre alguém tem alguma coisa diferente a contribuir para um resultado melhor. Então, a ideia inicial seria pensar em empresas repensando a manutenção de algumas pessoas mais idosas na organização, sem tirar o lugar da moçada que vem entrando. Eu estou dizendo isso porque empresas que ainda têm um organograma muito longo, uma hierarquia muito forte ainda dentro da empresa e, portanto, um sistema mais linear ou tradicional de carreiras, essas empresas teriam um pouco mais de dificuldade porque elas teriam que afastar de alguma forma o idoso para fazer trabalhos que fossem mais relacionados, às vezes, à consultoria interna, a intercâmbio de informações com outras áreas, a job rotation ou rotatividade de funções, tanto para os mais novos quanto para os mais velhos. Porque isso levaria as pessoas a conhecerem mais o negócio ou a organização. Então, essa seria uma vertente. A outra vertente seria preparar a pessoa com mais idade que está deixando a organização para que ela possa se encaminhar, talvez, para uma segunda carreira. Eu digo isso, Roxane, porque não é fácil, realmente, a recolocação de uma pessoa de mais idade no mercado igual ao que ela trabalhava antes. Sim. Então, se ela sai de uma função gerencial numa indústria farmacêutica, por exemplo, dificilmente ela conseguiria se recolocar na mesma posição. Aliás, dificilmente, às vezes, ela conseguiria se recolocar na indústria de novo. Então, por essa razão, muitas vezes a pessoa é forçada, é obrigada a procurar uma alternativa em termos de carreiras. O que as pessoas têm feito hoje? Elas têm se valido, por exemplo, de procura por coaching, por profissionais de fora da organização que possam ajudar a repensar uma outra opção em termos de carreira. Mas eu acredito que a própria empresa possa fazer um trabalho nessa linha que seja muito valorizado pelo mercado. Eu adoraria consumir o produto de uma empresa que se preocupa com os velhinhos que trabalham lá, que sabe exatamente como fazer para mostrar para eles alternativas em termos de trabalho. Porque a pessoa que sai da empresa, ela não vai parar de trabalhar. Não tem como hoje. Tanto pela reforma previdenciária, que vai aumentar essa idade para aposentadoria, como principalmente pela ideia de se sentir útil para a sociedade. Uhum. Então, dificilmente você vai encontrar pessoas que têm essa intenção de, olha, eu vou parar definitivamente, eu não preciso mais trabalhar. Não só pela necessidade de ganhar dinheiro, mas a necessidade, sobretudo, de se manter útil para a sociedade.
Muito interessante. Bom, neste evento, agora vamos lá, né, a gente está quase concluindo a nossa entrevista aqui, vamos falar, as empresas estarão, empresas que já estão enxergando esse caminho, né, Edgar? Já tem projetos para essa terceira idade, há vários exemplos, estarão ali presentes explicando essa tendência já, e os acadêmicos que estudam e mergulham nesse tema. Queria que você falasse um pouco sobre, então, como vai ser a dinâmica do fórum, se as pessoas ainda podem participar do fórum, dar o site, tudo direitinho para quem tiver interessado poder acompanhar esse e outros eventos, porque esse é um pontapé inicial, né?
Isso mesmo.
O tema, a gente não vai mais parar com ele, porque não tem mais como regredir, né? Uhum, uhum. E, como você falou, as empresas vão apresentar cases. Elas vão dizer como estão empregando pessoas mais velhas, e uma das áreas mais muito interessantes que a gente tem pesquisado, tanto internacionalmente quanto aqui, é no atendimento ao consumidor. A gente está um pouco cansado desses jovenzinhos falando no nosso telefone, aquele telemarketing sem nenhum conteúdo, sem diálogo. Pessoas mais velhas têm mais condições de poder entender a pessoa do outro lado do telefone e talvez estabelecer um diálogo, não um monólogo. Isso é uma questão. Então, no customer care, no atendimento e tudo mais, nós vamos ter um grande desenvolvimento de espaço para essas pessoas. A outra coisa é falar que empregabilidade é uma palavra um pouquinho que não tem tanto futuro. Empregos não é uma palavra que vai crescer muito no futuro. Nós sabemos isto. As pessoas não vão mais tanto conseguir empregos. No geral, não é só os mais velhos, são mais jovens também. Onde a coisa vai? Para os mais jovens, a luta continua. Para os mais velhos, já tem uma trajetória, nós vamos dar um passo a mais. No fórum, a gente vai tratar da questão projeto de vida. Porque vai às vezes muito além do que meramente a subsistência. Uhum. A gente sabe que uma parte das pessoas precisam trabalhar aos 60, aos 70. E a gente sabe que uma parte delas precisam também se ocupar e precisam realizar algo significativo, e a gente ajudar elas com esse propósito de vida. E isso vai ser uma das grandes vertentes do fórum também. Então o fórum vai ter uma visão muito abrangente. A gente vai olhar os vários ângulos. Para as pessoas que quiserem se inscrever, eu vou passar o site do fórum. É www.forumtalentosgrisalhos.com.br.
Tudo junto, forumtalentosgrisalhos.com.br. O fórum começa nesta terça-feira às
8:30 da manhã e ele vai até às 18 horas. É um dia inteiro, é parrudo, com almoço. É um grande evento.
Muito bem. É um grande evento e é um grande tema. Nós certamente vamos voltar a essa questão dos talentos grisalhos. Essa geração, né, grisalha e talentosíssima, é claro. A gente precisa mesclar esse conhecimento, né, de gerações. E eu agradeço muito a participação da professora doutora Denise Delboni, doutora pela Fundação Getúlio Vargas, mestre pela FEA USP, palestrante neste fórum, e também de Edgar Verblovski, engenheiro aqui pela Poli USP e coordenador do Fórum de Talentos Grisalhos. Muito obrigada, professora.
Obrigada a você, senhor, pelo convite.
Até de uma próxima oportunidade, Edgar, parabéns e...
Obrigado, Roxane.
Bom evento.
E estaremos com vocês aqui. E vamos continuar. Obrigado pela oportunidade.